Esta é a leitura do livro A Fisiologia Oculta. Nove conferências proferidas por Rudolf Steiner em Praga, de 20 a 28 de março de 1911, na tradução da doutora Sônia Setzer, publicado pela editora antroposófica. Esta é a segunda edição, de 1995, e esta é a sétima conferência. A vida consciente do homem. No decorrer dessas conferências, certamente tivemos a impressão de que os diferentes sistemas orgânicos e as divisões do organismo humano participam das mais variadas maneiras do processo geral desse organismo. Pudemos apontar diferentes fenômenos nesse sentido. E julgamos oportuno, no decorrer das conferências proferidas até agora, atribuir, provisoriamente, as atividades que atuam nos diferentes sistemas orgânicos a membros superiores suprassensíveis da organização humana. Assim, por exemplo, afirmamos que a circulação sanguínea humana se relaciona intimamente com o que denominamos eu humano, de modo que pudemos considerar o sangue um instrumento deste. Também pudemos atribuir o que denominamos vida consciente ao sistema nervoso, mas também mostramos como uma parte especial do sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, tem função oposta à da outra parte do sistema nervoso, uma tarefa que consiste em reprimir, por assim dizer, tudo o que se passa nas profundezas do organismo humano, tudo o que é provocado pela atividade do nosso sistema cósmico interior, de modo que isso não possa aflorar no horizonte do eu, na constituição corpórea normal, isto é, não possa aflorar na consciência diurna. Ontem tentamos mostrar ainda, pelo menos aproximadamente, que a vida consciente do homem, o que mais se subtrai, é aquilo que se estrutura no sólido arcabouço ósseo. No entanto, tivemos de chamar a atenção para o fato de que algo em sua essência deve estar ativo nesse arcabouço ósseo sólido, algo que por fim permite ao homem desenvolver o órgão para sua vida de eu consciente, a circulação sanguínea. Sendo assim, podemos dizer também que a incorporação do sistema ósseo humano significa para o organismo integral do homem que ele pode assumir a forma humana e que tudo o que se passa dentro dos processos transcorridos no sistema ósseo sólido mantém-se abaixo do nível da consciência. Na organização humana, sempre lidamos com aspectos semelhantes. Ou seja, e é importante que nos entendamos bem nesse ponto. O que existe dentro da organização humana é, por assim dizer, protegido contra as influências exteriores que acontecem em nossa periferia e no grande âmbito do universo. Dissemos que os sete membros do sistema cósmico interior, aqueles sete órgãos que, por assim dizer, espelham o sistema planetário exterior em nosso interior, especialmente o baço, detêm as leis exteriores do que ingerimos como alimentos, liberando-os, por assim dizer, dessas leis. Desse modo, as substâncias nutritivas podem ser absorvidas pelo organismo humano filtradas, não penetrando nele de forma a permitir que se mantenha no organismo sua própria regularidade e sua própria mobilidade. Grosso modo, digamos, no caso do homem e dos animais superiores, é no calor do sangue que encontramos essa proteção dos processos internos frente às influências exteriores. A temperatura sanguínea, que oscila dentro de limites muito estreitos, é regulada por leis internas, sendo independente dos processos térmicos do macrocosmo, do grande mundo exterior. Na constância do calor sanguíneo, os senhores têm uma espécie de fenômeno básico bem palpável. Cumpre sempre apontar como um aspecto sumamente essencial da organização interna humana, consiste no fato de um elemento limitado do ente humano ser isolado em relação ao macrocosmo, desenvolvendo sua própria dinâmica. Para chegarmos a uma compreensão melhor do organismo humano, será bom partirmos hoje de um outro lado, para contemplar um pouco a vida consciente. Já sabemos das conferências anteriores como a vida consciente do homem se utiliza dos instrumentos do sangue e do sistema nervoso, mas ainda não pudemos abordar os processos mais sutis. O que tenho a dizer agora tende a chocar de maneira profunda. Confesso isso abertamente. O mundo exterior, a ciência natural atual. Contudo, qualquer pessoa que se baseie no ocultismo autêntico, verdadeiro, lhes dirá que a tendência da ciência natural se dirige a confirmar e reconhecer, dentro de alguns decênios, aquilo que hoje podemos afirmar apenas a partir de observações ocultas. Se em vez de uma série tão curta de palestras, eu pudesse dispor de meio ano para falar aqui sobre essas coisas, ser-me-ia possível trazer dos resultados da ciência natural atual todo o necessário para justificar também por dados exteriores o que deverá ser afirmado na palestra de hoje. Por enquanto, devo deixar algumas asserções na dependência da boa vontade e das capacidades dos prezados ouvintes. É sempre possível procurar os caminhos para a ciência exterior, pois esta, quando não parte de preconceitos teóricos e sim de fatos, já hoje pode encontrar as confirmações para o que é dito no campo do ocultismo. Peço que todas essas exposições sejam consideradas nesse sentido. Quando partimos de nossa vida consciente, principalmente para observar a relação de nossa vida anímica consciente com nosso organismo, é necessário primeiro focalizar o que denominamos nossa atividade pensante em seu sentido mais amplo. Não precisamos entrar em discussões sobre diferenciações lógicas ou psicológicas sutis. Devemos apenas colocar diante de nossa alma o fato de estarmos lidando com a vida do pensamento, com a vida dos sentimentos e com a vida da vontade do homem. Os senhores jamais encontrarão uma contradição entre os que se baseiam no verdadeiro ocultismo ao se afirmar que, mediante todos esses processos desenrolados em nossa vida anímica, em consciência de vigília, enquadrados nas categorias do que pode ser pensado ou sentido ou dos impulsos de vontade, engendram-se processos realmente materiais no organismo, sejam eles vivos ou outros. De modo que podemos encontrar, para tudo o que acontece em nossa alma, os processos materiais correspondentes em nosso organismo. Isso é do maior interesse, pois nos próximos decênios será possível descobrir realmente, a partir de certas tendências, que somente hoje apareceram na ciência natural, essas correspondências entre processos anímicos e processos fisiológicos no organismo, confirmando os ensinamentos provenientes do ocultismo. A cada processo do pensamento, assim como a cada processo do sentimento e também a cada processo que pode ser designado por impulso volitivo, corresponde um processo em nosso organismo. Poderíamos dizer também que ao acontecer algo em nossa vida anímica, desencadeia-se uma onda que se propaga para baixo até o organismo físico. Tomemos primeiro o processo do pensamento. É melhor focalizar um processo de pensamento que, como o pensamento matemático puro, ou um pensamento objetivo semelhante, não influencia nossos sentimentos nem nossa vontade. Consideremos, então, processos de pensamentos que são processos intelectuais puros. O que se passa em nosso organismo quando esses processos de pensamento se desenrolam em nossa vida anímica? Sempre que pensamos, que captamos pensamentos, ocorre em nosso organismo um processo comparável. Não me refiro a uma analogia, mas a um fato. A comparação deve levar-nos a fatos, ao processo da cristalização. Quando num copo temos água aquecida até certo grau, e nela dissolvemos um sal qualquer, por exemplo, sal gema, e por meio do resfriamento da água, levamos esse sal dissolvido a se cristalizar, efetuamos um processo oposto à dissolução. Quando o sal está totalmente dissolvido, a água é transparente. Quando a água é resfriada novamente, e se dá o processo oposto ao da dissolução na água, o sal se cristaliza novamente. Acontece uma neoformação de sal, uma inclusão de sal na água. O processo se manifesta de modo que podemos ver o seguinte: na água que antes era morna, aparece algo sólido quando a resfriamos. No líquido surge um sólido, uma deposição salina. Como foi dito e anteposto por mim, a pessoa que, de modo pedante, num sentido puramente filisteu, só queira admitir os fatos registrados pela ciência, pode ficar inicialmente chocada com as indicações de resultados ocultos. Um processo bem semelhante acontece em nosso organismo quando pensamos. Ao processo do pensar, corresponde um processo de deposição de sais, que tem sua origem numa atuação do sangue e retroage, excitando o nosso sistema nervoso. Um processo, portanto, que se passa no limite entre nosso sangue e nosso sistema nervoso. E assim como pudemos observar a cristalização do sal quando olhamos a água no copo, ao observarmos uma pessoa em condições satisfatórias para poder pensar, Podemos ver como de fato se desenrola esse processo. E isso pode ser percebido nitidamente no suprassensível pelo clarividente. Deste modo, pusemos diante de nossa alma esse equivalente físico do processo pensante. Perguntemo-nos agora: como se apresenta o correspondente no caso do sentir? No caso do sentir, não encontramos nada que se pareça com uma deposição de sais em processo de solidificação, ou seja, com um processo contrário ao de dissolução. Mas no organismo ocorrem processos sutis que se passam tal qual quando um líquido se torna semissólido. Imaginem que um líquido se torne semissólido como albumina líquida e coagule, adquirindo e consistência a consistência de proteína engrossada. Trata-se, portanto, da solidificação de algo líquido. Enquanto no processo do pensamento temos a separação de algo sólido, salino de um líquido e que depois se deposita, na esfera dos sentimentos temos uma passagem de determinadas partículas do sangue de um estado mais líquido para um estado mais denso. A própria substância é levada a um estado mais denso por uma espécie de coagulação. A observação clarividente mostra-se a formação de pequenos flocos, assim como num copo contendo um determinado líquido. Os senhores podem provocar, por meio de certas reações, um processo de floculação interior, uma secreção de pequenas gotículas intumescentes de uma substância líquida. Passando agora ao que designamos por nossos impulsos volitivos, vemos que seu equivalente físico é ainda diferente, isto é, mais facilmente compreensível, pois chegamos a um ponto em que a coisa se torna mais manifesta. O processo físico correspondente aos nossos impulsos de vontade é uma espécie de processo de aquecimento, que produz elevações de temperatura, uma espécie de aquecimento do organismo. Como esse aquecimento está intimamente relacionado com a pulsação do sangue, podemos afirmar que os impulsos da vontade estão relacionados com o aumento de temperatura do sangue. Não é preciso muito para isso. Tendo apenas um pouco de bom senso para fazer reais observações, notaremos que até no organismo animal, os impulsos de vontade têm seu equivalente físico no aquecimento do sangue. É assim que podemos caracterizar aproximadamente os equivalentes físicos que se passam nos processos anímicos interiores. O que acabei de caracterizar não é certamente algo que transcorre de modo grosseiro. Trata-se de processos extremamente sutis, minuciosos, processos de tamanha sutileza que normalmente nem conseguimos imaginá-la. Com exceção dos processos de aquecimento, os demais ocorrem de modo a manifestar uma incrível sutileza em relação aos processos semelhantes que conhecemos no mundo físico exterior. São processos que o organismo produz com todas as suas forças quando o eu está em atividade com o auxílio do instrumento do sangue. Da deposição de sal até a formação de flocos e o aquecimento, esses processos se passam de tal forma que todo o organismo é atingido, ou especialmente também, por exemplo, no processo do pensamento, uma parte do nosso organismo. Isto é, o sistema, o cérebro e o sistema medular. Esses processos, que são consequências da atuação de processos anímicos, estão distribuídos de modos mais dos modos mais diversos no organismo humano. Quando reconhecemos pouco a pouco essas coisas como fatos, temos de admitir, aliás, que o que chamamos de pensamentos, sentimentos ou impulsos de vontade são forças reais, que têm consequências reais no organismo e se expressam por meio de efeitos reais. As observações ocultas autorizam-nos a falar de um efeito real da alma sobre o organismo humano. Nos próximos decênios, esses efeitos reais se desvendarão gradativamente para a ciência. Esses processos sutis no organismo se tornarão acessíveis aos métodos de investigação mais cuidadosos e sutis da ciência. Aí a oposição. Não baseada em fatos pesquisados pela ciência, mas em certas teorias preconcebidas referentes a esses fatos, que hoje se levanta contra as afirmações provenientes do conhecimento oculto, cessará por si mesma. Ora, já apontamos que o que consideramos uma atividade consciente do eu é apenas uma parte da entidade humana. Abaixo do limiar daquilo que penetra em nosso horizonte de consciência, desenrolam-se processos situados abaixo dela, os quais, por assim dizer, são afastados de nossa consciência pelo sistema nervoso simpático. Partindo de vários lados, podemos mostrar como o que trazemos inconscientemente em nós também está, de certa forma, relacionado com o nosso eu. A respeito do mais inconsciente do nosso sistema ósseo, dissemos que, a princípio, este é formado de maneira a poder fornecer a base ao instrumento do eu consciente. Assim, uma organização do eu inconsciente cresce a partir do inconsciente em direção à organização do eu consciente. O homem, por assim dizer, se divide em duas partes. De um lado, atua nele a organização do eu consciente, e de outro, a organização do eu inconsciente. Vimos que, nesse sentido, o sistema sanguíneo e o sistema ósseo formam um certo contraste, comportando-se como dois polos opostos. Enquanto o sangue, com sua mobilidade interior, acompanha a atividade do eu como um instrumento flexível, o outro polo, o sistema ósseo, subtrai-se de tal modo da mobilidade do eu que este não tem consciência do que ocorre no sistema ósseo. Isso significa que todos os processos ocorrentes no sistema ósseo se passam abaixo da superfície dos acontecimentos conscientes do eu. É verdade que são processos correspondentes à nossa atividade do eu, porém, tão mortos quanto nossos processos sanguíneos são vivos. Trata-se basicamente apenas de uma parte dos processos que se mantém inconscientemente, perdão, que se mantém inconscientes para o eu e que apenas gradativamente emergem do inconsciente para o consciente. Se observarmos atentamente o sistema ósseo em sua função integral no organismo humano, notaremos que ele se subtrai à vida consciente de modo mais intenso que os demais sistemas orgânicos. Mas, ao passarmos do sistema ósseo para os sistemas orgânicos, que designamos por sistema cósmico interior do homem, o sistema fígado-bile baço, o sistema cardiopulmonar e assim por diante. Temos de afirmar, de acordo com o que dissemos a esse respeito nas conferências anteriores, que os processos ocorrentes nesses sistemas também se subtraem a alto grau à nossa consciência, mas não tanto quanto os processos do nosso sistema ósseo. Temos de pensar bem menos, dar menos atenção a este do que aos órgãos recém-mencionados. Alguns desses órgãos citados manifestam nitidamente ao homem suas funções como algo que se salienta do inconsciente. É como um objeto que flutua no mar e que emerge parcialmente, tornando-se visível na superfície como uma ilha. Assim, por exemplo, algumas coisas que ocorrem no coração atingem a consciência. Os senhores sabem, por experiência, que especialmente as naturezas hipocondríacas, para sua desvantagem, naturalmente, percebem algo dessas coisas que ocorrem em seus órgãos internos, porém de maneira diferente do que de fato ocorre em seu interior. Contudo, o percebem. Não estou referindo-me agora ao que ocorre quando já se estabeleceu, perdão, um certo grau de doença, pois com o adoecimento tomamos consciência de nossos órgãos. E então existe uma causa real pela qual os efeitos dos sistemas cósmicos interiores sobem à consciência. Refiro-me, isto sim, ao fato de nem de longe ser necessário atingir o limite que um homem sadio tem diante da doença. Infelizmente, esse limite se desloca com bastante frequência. O que muitas vezes já é tido como doença pode certamente ser considerado um grau maior ou menor do afloramento dos processos interiores da consciência. Portanto, devemos realmente pesquisar as causas das diferentes doenças, de modo a questionar o seguinte: no caso das doenças, estarão as origens das dores nos órgãos ou devemos procurá-las em outro lugar? Ora, é sabido que somos protegidos pelo sistema nervoso simpático da entrada na consciência do que acontece nas profundezas do organismo. Considerando que o sistema ósseo estrutura o homem em sua forma, em sua configuração, de modo que nele o sistema sanguíneo possa ser um instrumento para seu eu, devemos ter bem claro que também os demais sistemas orgânicos, de certo modo, crescem de encontro à vida consciente do homem, que finalmente deve desabrochar como uma flor. Deve-nos ser claro que todos esses órgãos, embora não estejam impregnados da vida completamente consciente, também já contêm o elemento que cresce ao encontro de nossa vida anímica consciente, assim como, conforme vimos, nosso sistema ósseo cresce de encontro à vida do eu. Devemos questionar agora Até que ponto esse sistema interior que designamos como sistema cósmico interior cresce de encontro à vida anímica consciente do homem? Se, por um lado, consideramos o fato de termos no sistema ósseo o suporte mais sólido em nosso corpo físico, determinando o sistema sanguíneo no sentido de este atuar nos locais adequados para desenvolver-se um instrumento do eu, de outro lado, devemos afirmar que o sistema ósseo também sustenta e mantém na posição correta os órgãos que anteriormente denominados sistema cósmico interior. Ora, o que ocorre com o sangue também favorece esses órgãos. Se os senhores observarem todos esses sistemas orgânicos, notarão que nada poderão descobrir em sua disposição que esteja tão íntima e essencialmente relacionado com a forma exterior do homem como o sistema ósseo. Ele é a base da forma humana, e o que se dispõe e acumula ao seu redor só pode fazê-lo desse modo porque o sistema ósseo fornece a forma fundamental. Também a pele, como limite corporal exterior, é, por assim dizer, prefigurada por toda a estruturação do sistema ósseo. Goethe disse isso numa bela afirmação, não apenas no ponto de vista estético, mas também científico. Abre aspas. Nada existe na pele que não esteja no osso. Fecha aspas. Isto significa que na estrutura exterior da pele já se expressa o que está pré-moldado no sistema ósseo. Não podemos dizer a mesma coisa do nosso sistema cósmico interior. Por outro lado, o afloramento dos efeitos do sistema cósmico interior em níveis inferiores da consciência evidencia um certo relacionamento desse sistema cósmico interior com nosso corpo astral, pois este é o portador da consciência. Podemos concluir, então, que o sistema cósmico interior não nos pode parecer uma expressão do eu inconsciente, do eu estruturante, situado nas profundezas, mas pode manifestar-se como aquilo que nos foi incorporado por todo o processo cósmico, como expressão do mundo circundante, de modo que sua relação com o corpo astral é semelhante àquela expressa no sistema ósseo, que fornece a base para a forma humana que engloba o eu. Podemos, pois, dizer que no sistema ósseo já temos pré-formado profundamente no inconsciente o eu humano, e no que denominamos nosso sistema cósmico interior, está pré-formado o assim chamado corpo astral. O sistema cósmico interior não se origina em toda a sua organização da vida anímica consciente, já que se situa abaixo da consciência. Ele é introduzido em nosso organismo a partir do macrocosmo. Desse modo, algo que podemos denominar astral cósmico se introduz no homem de forma a expressar-se como nosso sistema cósmico interior. E através de nosso sistema ósseo, temos incorporado em nosso organismo, por sua vez, algo do nosso derredor, do grande sistema cósmico, E pelo fato de isso estar relacionado com a forma integral do nosso organismo físico, temos de concluir o seguinte: esse sistema ósseo se torna a base para o nosso eu em nosso corpo físico, por ser um sistema macrocósmico, ou simplesmente cósmico, que faz de nós esse homem fisicamente estruturado. Enquanto nosso eu se manifesta como eu consciente, tem como instrumento o sistema sanguíneo. Enquanto está pré-moldado como forma e estrutura, baseia-se num sistema de forças cósmico que tende à estrutura sólida, que tem sua expressão mais densa em nosso sistema ósseo. Focalizemos o assunto de mais outro ponto de vista. Já sabemos que tudo o que denominamos atividade consciente do pensar, realizada pelo eu, expressa-se por uma espécie de depósito de sal muito fino no sangue. É, portanto, por uma espécie de deposição salina interior que o pensar consciente pode ser reconhecido. É de esperar, portanto, que no local onde o nosso sistema ósseo é pré-formado a partir do cosmo, de modo que o organismo possa formar o suporte material para o homem, como ser pensante, também deveríamos encontrar o processo físico de uma deposição salina. Deveríamos, portanto, encontrar depósitos de sal no sistema ósseo. E os ossos realmente são constituídos, em parte, de fosfato e carbonato de cálcio, ou seja, de sais de cálcio depositados. Também aqui encontramos os dois polos opostos. Enquanto o homem está ativo como ser pensante, são os processos de pensamento que o tornam interiormente um ser sólido. Nossos pensamentos são, de certa forma, nossa estrutura óssea interior. O homem tem pensamentos determinados e bem delimitados. Nossos sentimentos, do contrário, são imprecisos, oscilantes, diferindo de um homem para o outro. Os pensamentos formam inclusões sólidas no sistema dos sentimentos. Enquanto essas inclusões sólidas se expressam na vida consciente por uma espécie de processo de deposição salina móvel, dinâmica, aquilo que é preparado pelo eu se expressa no sistema ósseo. Isso se manifesta no fato de o macrocosmo plasmar o sistema ósseo de modo que uma parte de sua estrutura se constitua de sais depositados. Estes são o elemento repousante em nós, o polo oposto ao dos processos da mobilidade interior, que se desenrolam nos processos de deposição salina no sangue. Assim, o homem se torna um ser pensante a partir de dois lados de nossa organização. De um lado, inconscientemente, pela estruturação de nosso sistema ósseo. De outro, conscientemente, quando em plena consciência realizamos, seguindo o modelo do processo de nossa estruturação óssea, os mesmos processos que se apresentam no organismo como processos de deposição salina, dos quais podemos dizer que têm mobilidade interior. Os sais formados pelo pensar precisam ser dissolvidos, removidos logo pelo sono, a fim de não provocarem processos de desintegração, de dissolução no organismo. Temos de reconhecer que o pensar é um verdadeiro processo de destruição. O sono benéfico exerce um processo de involução, cujo efeito é o sangue ficar livre dos sais depositados, o que nos permite desenvolver novamente pensamentos conscientes quando em vigília diurna. Entretanto, não cabe simplesmente dizermos que pensar é um processo de formação de sais, pois se os homens não compreenderem isso de maneira correta, alguém poderia muito bem dizer que a ciência espiritual afirma as maiores tolices. Agora, prossigamos. Podemos ter em mente que entre os dois polos extremos da formação de sal se desenrolam todos os processos no organismo humano, principalmente aqueles que já indicamos. Assim como o pensar desencadeia processos flexíveis de formação salina, tendo sua contrapartida no processo de formação de sal nos ossos, sendo que este até certo grau chegou a um repouso, temos também uma contrapartida para aquilo que designamos um processo de intumescimento interior, coagulação, processo de floculação, uma espécie de inclusões proteiformes que, sob a influência de nossa vida emocional, surgem como manifestação exterior dessa nossa vida emocional. Esse polo contrário se mostra mais nos processos interiores do nosso organismo e participa desse intumescimento inconsciente, dessa condensação de substâncias que se formam e se incorporam como consequência do sistema astral macrocósmico. Trata-se do colágeno ósseo, que participa de processo de formação óssea e é inserido nas outras substâncias ósseas. Este é um outro polo do processo de intumescimento, oposto ao que surge como equivalente físico mediante nosso sentimento. Nossos impulsos volitivos expressam-se organicamente num processo calórico, num processo de aquecimento interior. Em todo o nosso organismo, encontramos ligações que podemos chamar de produtos de processos de combustão interior, de processos de oxidação interior. Enquanto ocorrem abaixo do limiar da consciência, completamente independentes da vida consciente, eles pertencem ao outro lado, ao polo oposto, isolado da fonte de influências sobre a vida consciente. Desse modo, o homem é protegido interiormente por uma parte de seu organismo, para que dentro dele possam realizar-se processos da maior sutileza provocados pela vida anímica. Como já sabemos, em nosso organismo ocorrem processos fisiológicos, como a formação de sais, a formação de intumescimentos e a formação de calor, que seguem nossa vida consciente e processos que se passam fora da vida consciente de maneira a fornecerem a base para o que se prepara no organismo humano, permitindo que a vida consciente possa desenvolver-se. Portanto, nosso organismo como um todo é um entrelaçamento de processos pertencentes à nossa vida consciente e outros que consideramos pertencentes à nossa vida inconsciente. É um fato extraordinariamente significativo que o nosso organismo se apresente constituído de duas polaridades. De um lado, processos semelhantes se realizam penetrando no organismo a partir do macrocosmo, e, por assim dizer, ocorrem mais grosseiramente. De outro, os processos ocorrem como consequência da vida consciente do homem, passando-se de modo mais sutil. Ora, no organismo completo atual, todos esses processos interagem entre si. E da maneira como o organismo se nos apresenta, não podemos simplesmente separá-los, colocando limites nítidos por toda parte. Um processo interfere no outro. Basta os senhores observarem o sistema sanguíneo, o elemento mais móvel e mais sutil do organismo. No sangue, os senhores veem o agente tanto dos processos de deposição salina, como dos processos de coagulação de uma substância líquida, e ainda dos processos de calor. Encontramos esses processos também em outros sistemas orgânicos, estabelecendo de modo semelhante uma íntima relação. Quando, por exemplo, absorvemos substâncias alimentares procedentes do exterior em nosso trato digestivo, esses alimentos ainda contêm o que eu denominei sua mobilidade exterior. Eles sofrem um primeiro grau de peneiração na boca ao serem preparados pela mastigação para o processo digestivo do estômago. Em seguida, são devidamente metabolizados pelos órgãos que designamos por sistema cósmico interior. E finalmente são conduzidos para onde podem alimentar o instrumento mais sutil do organismo humano, o sangue. Depois de termos indicado, de certo modo, a sequência da peneiração dos alimentos pelos sistemas orgânicos interiores, podemos imaginar facilmente que, de fato, o sistema sanguíneo, o sistema mais sutil, precisa absorver a mobilidade das substâncias alimentares o mais peneirada possível, contendo o que chega até o sangue o menos possível da dinâmica própria dos alimentos ao serem ingeridos. Ao serem ingeridas, as substâncias ainda mantêm boa parte de sua mobilidade e naturezas próprias. Ao atravessar o estômago e os outros sistemas orgânicos, precisam desfazer-se delas, e chegando ao sangue, se tornaram algo completamente novo. Por isso, o sangue é também o órgão mais protegido contra as influências do mundo exterior, desenvolvendo seus processos da forma mais independente possível do mundo externo. Este é um lado, Mas já mostramos detalhadamente que o sangue se volta para dois lados. Como uma lousa, ele recebe influências tanto de uma como de outra direção. Por um lado, ele é dirigido aos órgãos situados nas regiões mais profundas do organismo humano, onde todos os processos são contidos, repelidos pelo sistema nervoso simpático, de modo que não chegam à consciência. Mas o sangue também tende a dirigir-se ao outro lado, às vivências da vida anímica consciente. Ele não deve assimilar apenas os processos inconscientes. Também o eu consciente deve impregnar-se nele. Nossas atividades anímicas conscientes precisam transformar-se de tal modo, antes de atingir o sangue, que possam ser nele a expressão do que nos cerca. O que é que nos cerca? O mundo físico sensorial, visto que o corpo etérico incorporado ao mundo vegetal não existe para a consciência normal. Para a consciência nítida diurna, o homem pertence apenas ao mundo físico. O mundo vital é invisível para nós. Sendo assim, nós nos defrontamos com o mundo físico sensorial no outro lado do quadro sanguíneo. A totalidade da vida anímica, como ela transcorre sob as impressões do mundo físico sensorial, como produz os pensamentos, como inflama os sentimentos, como estimula os impulsos da vontade, enfim, tudo isso precisa encontrar seu instrumento no sangue, desde que seja vida consciente do eu. Tudo deve pulsar no sangue. O que significa isso? Significa apenas que não podemos ter em nosso sangue somente o que resultou dos alimentos depois de terem sido estes altamente filtrados, destituídos de sua dinâmica própria, protegidos contra todas as leis macrocósmicas, e sim para que a inscrição no quadro sanguíneo seja possível também pelo outro lado. Encontremos no sangue também algo que tenha parentesco com o físico sensorial, com o aspecto morto do mundo físico sensorial. O que diz respeito à vida pode ser reconhecido pela consciência comum apenas por meio da combinação de impressões físico-sensoriais em sua realidade. Pode ser reconhecido somente pelo membro suprassensível inferior da entidade humana, o corpo etérico. Portanto, o sangue deve ter um parentesco com o mundo físico sensorial, tal como este se apresenta diretamente. Veremos agora que ao sangue se incorpora algo do qual podemos dizer que não está aí presente, tal qual se fosse determinado pelos processos que emergem de nossa entidade, das profundezas de nosso organismo, até o sangue, e cuja dinâmica é, portanto, adaptada à nossa. Ao contrário, é como se fosse incorporado ao nosso sangue pela atividade de dinâmicas e mobilidades macrocósmicas exteriores. Devemos ter em nosso sangue algo que é e atua como os processos exteriores diretos, mas que interiormente transcorrem do mesmo modo como exteriormente no macrocosmo, ou seja, não perdendo sua dinâmica própria. Portanto, em nosso sangue devem desenrolar-se processos físicos, químicos, inorgânicos necessários para que nosso eu possa participar do mundo físico. Precisamos procurar no sangue substâncias que possam agir de maneira que sua característica física, sua dinâmica própria, seja mantida. E realmente encontramos isso no sangue. Em nossos glóbulos vermelhos, temos algo nos mostrando nitidamente que mal começa a viver, já está no momento de transição da vida para a falta de vida. Por outro lado, acha-se incorporado ao sangue um processo de aquecimento contínuo, comparável a um processo de combustão exterior, em que os processos de oxidação geram novas possibilidades de vida. Temos, portanto, adaptado ao sangue aquilo que faz do homem um ser físico sensorial. Assim nos fica evidente, até na organização do sangue, como o exame físico, o exame químico, pode ser esclarecido por revelações a partir da contemplação oculta, e como esta torna compreensível o que se mostra à visão exterior direta. Em resumo, podemos dizer que no organismo humano, no sangue, temos processos estimulados pela atuação do mundo exterior, sendo eles de natureza físico-sensorial. Além disso, também encontramos no sangue processos que emergem do outro lado, baseando-se na incorporação das substâncias alimentares modificadas e filtradas ao máximo. Sob esse enfoque, o sangue se nos revela significativamente como, abre aspas, um muito especial extrato, fecha aspas. Pois, de um lado, volta sua essência ao reino mais baixo, inferior, que conhecemos, e apresenta-se como uma matéria capaz de realizar processos químicos exteriores, a fim de poder ser um instrumento para o eu. De outro lado, é aquela substância mais protegida, a fim de executar processos interiores impossíveis de serem realizados em outro lugar, porque todos os outros processos orgânicos são pré-condições para isso. Os processos mais sutis, mais elevados, que são estimulados nas profundezas de nosso organismo, unem-se em nosso sangue aos processos físico-químicos que se nos deparam por toda parte no mundo. Em nenhuma outra substância, o mundo físico sensorial se encontra tão diretamente com um outro mundo interior, que pressupõe a existência, a atividade de sistemas de forças suprassensíveis, como em nossa substância sanguínea. Nenhuma outra substância revela isso como o sangue, que flui por nosso organismo. De fato, no sangue se juntam o que o homem pode encontrar de mais baixo ao seu redor e aquilo que se pode formar organicamente de mais elevado em sua natureza. Isso torna evidente em relação aos processos complicados ocorrentes no sangue, estarmos deparando com algo que, ao se tornar irregular ou sofrer perturbações, pode provocar irregularidades de alto grau em nosso organismo como um todo. E quando tais irregularidades se apresentam, devemos sempre refletir sobre sua origem. É difícil distinguir, num caso particular, se devemos atribuir essas irregularidades aos processos que transcorrem segundo o padrão dos processos físicos ou químicos, ou se elas correspondem a outros processos no sangue. Se for segundo o padrão dos processos físico-químicos, precisamos estar cientes de que devemos combatê-los a partir do lado da consciência, no sentido da relação que a consciência tem com o plano físico. Abre-se aqui um campo terapêutico cuja característica é verificar se determinadas irregularidades se relacionam com os processos que podemos denominar físico-químicos. Diante dessa premissa, é favorável interferir mediante impressões exteriores pela regulação adequada destas, visto que elas produzem esses processos físico-químicos. Referimo-nos menos às impressões anímico-espirituais e mais, principalmente, ao que podemos provocar por meio de uma regulação do processo respiratório e pelo controle dos processos de interação do organismo interior com o mundo exterior através da pele. Mas também podemos comprovar, por outro lado, os processos orgânicos mais sutis no sangue, devendo estar cientes de que nisso temos de reconhecer, por assim dizer, o terceiro grau de refinamento de nossos alimentos previamente elaborados. Se no organismo sanguíneo os processos sutis de formação salina do entumecimento, do calor, podem ser provocados por processos exteriores, ou seja, podem ser determinados de fora em seu processo químico, podemos perguntar, por outro lado, o que determina os processos sanguíneos a partir de dentro. Temos de distinguir entre a função do sangue e o fato de este dever ser nutrido como qualquer outro órgão. Por outro lado, devemos reconhecê-lo também como o órgão que se encontra no mais elevado grau da atividade orgânica. Cumpre aqui considerarmos o que se pode designar como apoio interior da vida humana. O sangue deve ser protegido, principalmente da atuação direta do mundo exterior, exercida pelas substâncias alimentares. Ao contrário, sua atividade como instrumento do nosso pensar é impedida, sendo perturbado o processo que acima caracterizamos como processo de deposição salina. Essa proteção precisa partir do próprio sangue. Ele deve estar em condição de, por assim dizer, erigir um sistema ósseo espiritual por meio dos processos de deposição salina que se repetem diariamente. Essa é uma tarefa que distingue o sangue de outros órgãos. Para sua realização, ele recebe um apoio mínimo dos demais órgãos do organismo humano. Os outros órgãos têm uma influência mínima nesse processo de formação salina do sangue, de modo que este, quanto aos processos determinados pelo pensar, é o que há de mais interiorizado, tal como nossos pensamentos são. De fato, o que temos de mais interior. Com nossos sentimentos, situamo-nos no limite entre o exterior e o interior. Quanto a seus impulsos volitivos, o homem flui com tal intensidade para fora que, em certas circunstâncias, nem mesmo se reconhece. Em seu pensar, o homem sempre se reconhecerá, mas não em seus impulsos volitivos. Os senhores podem perceber que, pelo fato de se discutir tanto a respeito da liberdade ou da falta de liberdade da vontade humana, não está tão claro o modo como surgem os impulsos volitivos. É em nosso pensar, portanto, que temos o aspecto mais interiorizado daquilo que o sangue, como instrumento do eu, deve realizar. Como o processo da deposição salina é o mais interiorizado e o que necessita maior proteção, em caso de irregularidades ou anormalidades do sangue, será também esta atividade sanguínea a que mais sofrerá. Ao percebermos que o sangue está incapacitado, a ponto de não mais evidenciar sua atividade nessa direção, devemos estar cientes de que deve ser estimulado a ter uma atividade rítmica, caso sua vida própria haja caído abaixo de um determinado limite. Mas também pode ocorrer outro caso, em que a mobilidade interior do sangue ultrapasse uma certa medida, tornando-se essa vida própria mais tormentosa. Essa situação é mais importante, pois é mais frequente nos casos de adoecimentos. Raramente vemos o contrário. Em geral, a atividade dos órgãos internos é estimulada exageradamente, atuando da mesma forma sobre o sangue. Quando o sangue tende a desenvolver uma atuação exagerada em direção à atividade volitiva, temos de combater terapeuticamente esse ímpeto. Podemos fazer isso administrando substâncias que levem à formação salina normal, ao depósito salino normal, no sentido de processos anímicos ligados ao pensamento. Isso nos leva a reconhecer que podemos introduzir um determinado sistema na maneira de agir contra essas irregularidades do nosso organismo. Naturalmente, podemos apenas apontar isso. Indicações mais precisas ultrapassariam os limites desse ciclo de conferências. Assim como tivemos de atribuir doenças a uma atividade exagerada do sistema sanguíneo, cumpre também perguntarmo-nos como compreender os órgãos do nosso mundo astral interior, de nosso sistema cósmico interior, baço, fígado, bile e assim por diante, estando eles em atividade exagerada, quanto à sua mobilidade interna. Aí temos de ter consciente que a ação desses órgãos se estende à circulação sanguínea, sendo que eles devem receber as substâncias alimentares, tal como estas lhes são passadas pelo tubo digestivo e conduzi-las com sua mobilidade já alterada até o sangue. Ou seja, que eles são os mediadores entre esses dois sistemas. Assim como o sistema sanguíneo se apresenta como um instrumento da maior mobilidade interior da vida de pensamentos conscientes, ele também é estimulado a exercer uma atividade relacionada com nossa vida de sentimentos, que já descrevemos como um processo de condensação interior, de intumescimento interior. Desconsiderando influências exteriores, aqui o sangue recebe o estímulo da atividade dos sistemas cósmicos interiores, que podem irradiar, cada um segundo sua característica, suas atividades para o sangue. Já apontamos no sangue uma atividade que ultrapassa sua vida própria e cuja origem pertence ao sistema cósmico interior. Agora, podemos levantar a seguinte questão: esses órgãos, fígado, bile, rins, pulmões, coração, não podem também desenvolver uma mobilidade exagerada, uma vida transbordante e, consequentemente, uma influência irregular sobre o sangue? E se o fazem, como podemos, de modo semelhante ao que acontece com o sangue, paralisar a dinâmica exagerada desses órgãos? Como esses órgãos estão numa relação direta com o sistema astral cósmico, temos de administrar substâncias que desenvolvam a dinâmica da vida cósmica. Assim como podemos evitar a mobilidade interior exagerada do sangue com a administração de substâncias que contenham sal, podemos atenuar a mobilidade patológica dos órgãos internos administrando substâncias cuja energia corresponda à dos órgãos em questão, sendo apropriadas para restabelecer a harmonia com a normalidade geral. Surge então a pergunta: como podemos agir sobre esses órgãos? Como podemos entender as irregularidades dos diferentes sistemas orgânicos e também o sistema digestivo? E com isso vem a questão principal: como se nos apresenta um quadro patológico no sentido da fisiologia oculta, e como podemos curar as manifestações das doenças? Amanhã responderemos essas questões e consideraremos também, por exemplo, o sistema muscular. Finalizaremos nossas observações mostrando como aquilo que se nos apresenta como um maravilhoso organismo inteiramente formado já se anuncia como organismo em formação na vida embrionária. Então se nos evidenciará espontaneamente como os membros suprassensíveis participam da organização humana. Fim da 7ª conferência.